programa Sua Saúde.
Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Sua Saúde. Hoje nós estamos fazendo uma edição especial, né? Porque como todos já estão acostumados, a gente sempre faz as terça-feiras, mas por um pedido muito especial, a gente está fazendo essa edição especial hoje na quarta-feira também. Porque é um tema bastante sensível, bastante delicado que a gente vai falar, mas que acreditamos que ele tenha que ser ressaltado por esse momento único que a gente está passando, né? Porque no dia 19 de junho, aqui no Brasil, nós atingimos a triste marca das 500 mil mortes causadas pela Covid-19. Né? E a gente vai fazer uma abordagem diferente hoje, que em várias edições do Sua Saúde a gente já falou da questão de vacina, da questão dos cuidados, questão científica, né, digamos assim, disso do Covid-19, mas hoje a gente vai abordar uma área mais psicológica, né? A gente vai falar dessas 500 mil vidas perdidas, né? E como fazer isso, como lidar com esse luto agora nesse momento. Eu estou aqui com a professora Gisele e também com a professora Ivana, que entrou aqui agora. também, elas vão fazer uma conversa então sobre o tema aqui, falar um pouquinho para vocês, tá? Antes de tudo, eu gostaria de cumprimentá-las, a professora Ivana já é da casa, né, já está sempre aqui, e a professora Gisele também, seja bem-vinda, eu gostaria que se apresentasse também para a gente conhecer a professora.
Oi, muito obrigada, Bárbara. Oi, professora Ivana. Eu sou caloura aqui na rádio, minha primeira participação, eu sou professora de psicologia na Uninter, trabalho com psicologia clínica, né? Então, trabalhei bastante tempo com psicologia hospitalar também, e na área da saúde coletiva, e por conta, né, dessa minha experiência com a psicologia da saúde hospitalar, que eu vim aqui, então, conversar com vocês sobre esse enfrentamento de processos de luto e de uma morte que não é habitual, né? Então, nós estamos falando de uma morte em massa, que é por uma pandemia, por uma doença que é aguda, que evolui, né, às vezes em 15 dias você perde a pessoa e não tem despedida, e você não tem um velório lotado, como tradicionalmente a gente costumava reconhecer como homenagem, né, e aqueles abraços afetuosos e a casa cheia, então nada disso tem. E era essa a nossa referência de enfrentamento de luto. Como é então que as pessoas estão conseguindo fazer quando isso não é possível? Essa é a proposta de conversar hoje.
Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora Gisele. Boa tarde, Bárbara. Eu até conversando com a Bárbara, com a professora Gisele, falei assim, acho que era um tema importante do ponto de vista das famílias e também do ponto de vista dos profissionais de saúde. Uhum. Porque todos nós que passamos por uma graduação, por uma formação em saúde, o nosso principal, vamos dizer assim, e mais sensível projeto profissional é de salvar as pessoas, né? Uhum. É de cuidar, de acolher, de fazer com que a pessoa se cure e fique bem. E também para os profissionais de saúde também está sendo um luto muito difícil. Tão difícil que a gente vê nas redes sociais as equipes saudando as altas, né, professora Gisele? Uhum. Fazendo festas, homenagens, pela alta das pessoas pós período grande de intubação e tudo. Então, eu acho que a gente tem que mesmo que fazer essa reflexão junto com os nossos ouvintes, porque quando a pandemia começou, vou até dizer por mim, professora Gisele, quando eu ouvia que 200 pessoas tinham morrido num dia, eu ficava profundamente sensibilizada. Aí a vida foi entrando no ritmo, enfim, né? E hoje, só no Brasil morrem 2.000 pessoas por dia. Não que eu não tenha o mesmo sentimento, mas não é uma coisa que eu vou na internet olhar todo dia para ver quantos morreram, entendeu? Uhum. Será que esse luto sem fim que nós estamos passando está nos deixando com menos sensibilidade, ou é porque a gente não vê as pessoas, não lida com o luto, como a professora mesmo disse, com a mesma intensidade que a gente vivia. Eu perdi um sobrinho, perdi amigos, e eu não pude, como a mesma professora, ir lá, sabe, mostrar a minha afetividade, a minha dor, a minha compaixão, o meu sentimento, o meu sofrimento. Então é difícil, então, não
você está falando. Então, sabe assim, pelo que né, a gente está conversando aqui, e lembrando dos velórios tradicionais, tá, as pessoas estão ali conversando, todas tristes, mas o corpo, o caixão, né, a urna funerária não chegou ainda. Está todo mundo ali, está conversando. De vez em quando alguém fala alguma coisa, chora um pouquinho, mas quando o caixão chega, as pessoas se emocionam mais. Né? Então é um momento que a gente escuta choros mais altos, mais gente se manifestando assim por meio de choro, é quando o caixão chega. Quando você tem assim que alguém pega e começa, pega um livro, alguma coisa e começa a fazer uma oração, então isso também é um outro momento de sensibilização em velórios tradicionais. Isso mostra que quanto mais a gente se aproxima, assim, quando a gente olha o caixão, olha a pessoa, isso sensibiliza. E a gente não está podendo fazer isso, né? Então, não tem, as pessoas não se aproximam. Isso é o que caracteriza um luto complicado, por conta de as pessoas não terem oportunidade de se despedirem. Então, sabe, quando você tem uma pessoa com uma doença terminal em casa, você sabe que está chegando a hora da morte. Então, você vai lá, faz um carinho, conversa com a pessoa, às vezes resgata alguma situação mal resolvida, né? Então, tem
digamos que, de uma certa maneira, você já se prepara previamente, né, para esse momento da despedida, né?
Exatamente, né? Então, pela COVID, a gente também, assim, quando você sabe que um parente teu se contaminou, a gente já também fica, né? Será que ele vai conseguir? Será que ele vai morrer? Então, a gente até já adianta o sofrimento, né, do luto, já começa a viver uns dias antes. Mas eu não vejo, né? A gente não tem contato. Então, não tem aquela oportunidade de dizer não, não pensa isso, vai dar tudo certo. Nem isso a gente pode dizer para a pessoa, né? Então, essas cerimônias, assim, elas são bastante diferentes, porque a gente não tem, assim, aquele, como algumas pessoas falam, o choque de realidade, né? Tem gente que diz assim, eu não queria ir no velório, mas eu vou porque eu preciso desse choque de realidade, porque eu ainda não acredito no que aconteceu. Então, tem uns estágios do luto, e o primeiro deles é a negação. Né? A pessoa pode dizer assim, não é comigo que está acontecendo isso, não acredito que isso aconteceu, não é verdade o que você está falando. E tem aquele processo de distanciamento. Quando você não vê mais a pessoa, fica isso em suspenso, sabe, professora Ivana? Porque é como se fosse um isolamento afetivo que a gente acaba... e também essa coisa de se acostumar, né? A gente, quando eu escutava também 500 mortos lá na Itália, eu achava que era do fim do mundo, um absurdo. Agora é no Paraná isso, sabe? É num estado, é no Rio de Janeiro, é em São Paulo. Então é chocante, mas o que esse mesmo mecanismo que faz com que as pessoas, que é um recurso psicológico, né, psíquico, que faz com que as pessoas se acostumem a viver sem aquela pessoa que elas perderam, também é esse mecanismo que a gente usa para a gente se adaptar a esse contexto. Então hoje está sendo comum no sentido de que todo dia acontece um número grande de mortes, a gente não lida com isso com a mesma surpresa diariamente depois de um ano e meio. Porque nós nos acostumamos até com coisa boa, com coisa ruim, a gente se acostuma com tudo, né? Então a gente se acostuma com uma situação melhor, e também a gente se acostuma com, se você vai tá posicionado assistindo uma aula, na primeira fila, no cantinho, você reclama nos primeiros minutos, depois você esquece e fica ali, né, que é o que temos para o momento. Então hoje a gente está nesse processo de se acostumar com esse novo normal, que é um número grande de pessoas morrendo. Não que a gente não queira que isso mude, né? Porque a gente quer o tempo todo que isso acabe. Mas a gente não recebe a notícia com a mesma surpresa, porque a surpresa é uma emoção muito temporária. Então a surpresa era lá no começo. Agora, a gente não tem mais surpresa, a gente fica triste, mas sem a surpresa. É como se a gente tivesse naturalizado isso.
E é muito difícil, né? Uhum. Eu vejo até por mim mesma, como eu coloquei. E assim, esse número absurdo de pessoas que morrem, né, diariamente, gente, diariamente você dá sentimentos às pessoas, sabe? Eu não aguento, não é que não aguento mais.
Porque sim, porque você não queria mais estar fazendo.
Isso, sim, uhum. Porque eu continuo tendo sentimento às pessoas, uhum, que estão perdendo seus entes, ou parente, ou um amigo, que parece que a pessoa foi abduzida, uhum, sabe? É, abduzida, uhum, sim, foi abduzida. Porque não, porque você, uhum, nunca mais vai ver, uhum, né? Você, né, não conviveu, não... E mesmo com mortes violentas, que também tem esse mesmo processo de ser brusco, uhum, você diariamente você está lidando com isso, né? Uhum. E para essas familiares, assim, pessoas diretas que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que perdeu um irmão, que perdeu, né, um marido, a esposa, e o que é mais chocante, que ainda às vezes concentra no mesmo núcleo familiar mais de uma, uhum, perda. Então, veja, isso causa problemas sociais, psicológicos e problemas financeiros também, uhum, para aquele, uhum, núcleo familiar, porque é menos uma pessoa, né, enfim.
Sim, exatamente.
Vai estar trabalhando, né, é, enfim. Eu, assim, ainda não estou conseguindo saber lidar melhor com isso, sabe? Uhum. Acho até que a professora podia nos, né, nos ajudar nesse sentido.
Então, porque veja, uma coisa que também fica invisível é a necessidade das famílias enlutadas nesse momento. Porque como a gente não está se relacionando socialmente, imagina que cada uma pessoa que morre, ela deixa pelo menos, assim, em média, 4 pessoas, ou outras 3, pelo menos, né, que a gente considera que, dentre as famílias brasileiras, em média, vivem 4 pessoas junto, né? Então, uma morreu, ficaram outras 3, em cada uma dessas 500 mil mortes. Olha quantas pessoas atingidas. E essas pessoas, elas têm necessidades decorrentes, da falta dessa pessoa. Então, o luto, ele tende a ser mais complicado para pessoas que dependiam financeiramente ou emocionalmente daquela pessoa que morreu, né? Ou que tinha uma relação também de amor e ódio, né? Aquela pessoa que eu não gosto, mas faz parte da minha família, então... Ou, às vezes, uma relação entre pai e filho que é complicada, que é tensa, marido e mulher, que, né, tinham problemas importantes antes. Essa pessoa morreu, ela deixa uma marca, né, naquela que ficou. Então, essas pessoas, talvez a gente não tenha, assim, que, quando a gente pensar, são 500 mil mortes, mas a nossa atenção precisa estar voltada para essas outras 2 mil pessoas que ficaram, quer dizer, 2 milhões, né, 500 mil, mais as famílias delas. Então, são muitas pessoas afetadas pela pandemia diretamente, além daquelas que estão enlutadas por outros tipos de perda, como uma empresa, por exemplo, que elas podem ter perdido, né, uma perda financeira importante, mas são comportamentos que demandam de uma empatia social, sabe? A gente precisa se preocupar com quem ficou, ampliar a rede de apoio social e emocional mesmo, assistencial, né? Como é o caso dessas pessoas que vão precisar ver como é que fica uma aposentadoria, se ela tem direito a algum benefício social até que ela se organize, porque aquela pessoa era que pagava as coisas. Às vezes a pessoa foi grave para o hospital e não deixou nenhuma informação, ele não sabe nem onde é que a pessoa tem uma conta, né? Não sabe se tem, se tem algum dinheiro devendo ou para receber, as pessoas não sabem, né? Então fica uma desorganização e a sensação em quem fica é de desamparo. E o que a gente tem escutado são pessoas que dizem assim, você me abandonou, você me deixou, né? Porque geralmente são essas pessoas que dependiam ou emocionalmente, ou socialmente, ou financeiramente daquela pessoa. Quando essa pessoa desaparece desse jeito, sem planejar
Sim,
a ida...
entrou num hospital, muitas vezes, andando, falando...
Uhum. Com visita proibida a partir dali,
e
acabou.
Pronto,
assim.
Acabou. Uhum. E saiu de lá num caixão lacrado.
É, exatamente. Então, as pessoas não combinam, né? Como é que vai ser? Porque quando é uma morte que você tem um processo de acompanhar aquele processo fase de final de vida, as pessoas já deixam documentos assinados, já deixam orientações feitas, né? Já fazem recomendações. Não é o caso. Então, há uma sensação em quem fica de bastante desamparo. E as reações assim, que esses enlutados têm relatado é insônia, é pensamento negativo, sabe? Pensamento automático, assim, aquele que invade quando a pessoa vê, ela já está pensando. Geralmente são coisas ruins, ou envolvendo culpa pela contaminação, ou algum remorso. Se eu tivesse, ou se eu não tivesse, o que, que alguém poderia ter feito para evitar? E ainda... principalmente quando envolve alguma percepção, né, uma sensação de que a pessoa não teve todo o cuidado que poderia ter tido. Então, não Entendi. Tinha oxigênio, não tinha vaga no hospital.
E ainda
sabe?
Com essa complexidade, né, uhum. que é bem difícil mesmo, né, de lidar. Será que, né, daí fica...
Uhum. Será que fosse
será
socorrido
que...
a tempo,
será
né?
Será que se a gente não tivesse ido lá no supermercado, será uhum. que eu não tivesse recebido aquela pessoa da família que me uhum. contaminou? Será... Fica esse será que torturando mesmo, né, o pensamento da pessoa, não é isso?
Esse é o pensamento automático, sabe, aquele pensamento invasivo e que faz com que você fique com uma tristeza persistente, né, o tempo todo achando que você podia ter evitado e não, né, não conseguiu. Uhum. E aí tem toda a informação contraditória da mídia, toma esse remédio, não toma esse remédio, e a pessoa não sabe qual é o certo, porque ninguém sabe também, né, é uma tentativa, assim, cada hospital faz um protocolo diferente, e aí fica uma insegurança. E tem algo também que eles relatam bastante, que, veja, né, a professora estava falando dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, para conseguirem trabalhar nesse contexto, eles não conseguem ficar envolvidos emocionalmente o tempo todo, eles precisam de um distanciamento para poder lidar com tudo isso, né?
Então, porque é muito comum em profissionais de saúde que lidam com urgência e emergência, né? Assim, uhum. que são treinados para urgência e emergência. Quem trabalha em pronto-socorro, quem trabalha em SAMU, SIAT, serviços assim, eles já têm um preparo emocional ao longo da sua carreira para não se envolver emocionalmente. Só uhum. que... a Covid, ela invadiu o hospital inteiro, professor, entendeu?
Sim. Uhum.
Porque agora nós temos hospitais inteiros
sobre a Covid.
Direcionados para a Covid.
Até as UPAs, que estão internando as... como se hospitais fossem, né?
Isso. Então, assim, atingiu profissionais de saúde que não tinham esse preparo profissional, né, que foi construído ao longo de treinamento, de capacitação, desse isolamento emocional. Não uhum. que ele não sinta, mas ele tem que ter o isolamento.
Sim, um mecanismo de defesa, né?
Exatamente. Uhum. Você vai atender um médico, uma enfermagem, que vai atender um acidentado, ele não pode ficar lá, coitadinho,
chorando,
tá com a perna quebrada. Ele tem que chegar lá, ressuscitar, botar na uhum. maca, fazer acesso, enfim. Ele não pode ficar pensando na tragédia que aquilo aconteceu. Ele tem que uhum. pensar em salvar aquela pessoa. Só que isso acontece, não os profissionais de saúde, com certo treinamento, uhum. né? Com capacitação, enfim. Só que invadiu todos os, vamos assim, esse cuidado invadiu todos os serviços, porque até a unidade básica de saúde tem que ficar monitorando o paciente, uhum. quanto que está a oximetria, e não, vai, procura o serviço. Então, sabe, invadiu, é uma sensação que invadiu.
É uma sensação de urgência. Todo dia por um ano e meio,
todo
né?
Dia. Exato.
Porque quem trabalha em emergência, ele tem, claro, está preparado para receber emergência, mas não é toda hora que chega emergência, até numa emergência, né?
É, então, até num pronto-socorro, não é
até
toda
no pronto-socorro
hora.
Não é toda hora que chega. E também, quando chega uma pessoa politraumatizada, por exemplo, de um acidente, você sabe exatamente o que fazer com essa pessoa. Quando é no Covid, você não sabe exatamente o que fazer, depende de cada um. O Covid não é igual para todo mundo.
Não é.
Tem um que evolui assim, tem outro que evolui de outro jeito. Então, você tem que estar constantemente monitorando a pessoa, e aí aquela sensação do profissional de saúde é: será que eu estou atento, né, da forma como deveria estar? Será que está acontecendo alguma coisa que eu não vi? Então, como será que vai ser a evolução? É tudo uma incógnita, não tem um protocolo único para todo mundo, né? E o que tem acontecido é assim, que os profissionais conseguem se manter atentos e assistir o paciente da forma como precisa, aparentemente assim, né, tranquilos, competentes, capazes. Aí, quando eles vão embora, que eles tiram aquela roupa de médico.
Eu falo assim, é que nem o super-herói, não quero colocá-los no nível de super-herói, como uhum. já foi falado, mas até para o próprio profissional de saúde, quando ele uhum. tira uma máscara, tira aquela roupa, como se ele estivesse se desvestindo daquela situação, né?
E é nesse processo, quando ele tira a identidade de enfermeiro, de médico, né, de intensivista, que ele se sente, né, uma pessoa normal, ele está tendo crise de ansiedade, porque a família dele também está sob risco, muitos contaminados, né? Eles próprios se contaminam. Então, e tem alguns relatos também de que quando eles vão dar notícia para uma família que a pessoa faleceu, muitas famílias perguntam assim: como, doutor, mas ele estava aqui na UTI, o que que vocês não deixaram de fazer alguma coisa? Porque a família está percebendo assim, né? Muitos morrem porque não têm acesso ao tratamento, porque não tem vaga para todo mundo. Mas se o meu parente está internado em uma UTI, né? Então, é porque ele tem tudo que precisa.
Uhum.
E aí, é como se a falha fosse do profissional. E eles estão dando muitas notícias de óbito e estão recebendo muita cobrança da família. E a frase, uhum. assim, que mais machuca é assim: como assim, doutor? Mas ele não estava entubado? Mas ele não estava? Sabe? Como se isso resolvesse, né? Não é só o equipamento que resolve. Tem uma evolução que é incerta, mas eles têm escutado muito de algumas famílias.
Até algumas, até de forma agressiva mesmo.
É, sabe? Assim, sabe, como de... o que aconteceu aqui, né? Porque estava tudo certo para dar certo, só que, né? E é, fica como uma impotência deles. E eles também se sentem impotentes, lógico. Mas essa necessidade, né, de que... Tem até uma coisa que eu queria comentar também com quem está ouvindo. Quando a gente estuda a clínica do luto, né, tem vários autores que confirmam, né, que essa mudança em como as pessoas estão enfrentando e como a gente está avaliando a patologia ou, né, a mais normalidade, assim, no caso de ser mais saudável ou mais patológico, o enfrentamento do luto, diferenciando de como era antes do ano 2000. Né? Então, até até 1999, até naquele milênio, o processo de luto era entendido como algo assim: a pessoa vai ficar triste, muito triste, e gradativamente ela vai melhorando. Né? E a pessoa, às vezes, demora um tempo assim para sair daquele processo de luto. Então, podia ser que virasse uma melancolia, né, que era como é considerado, mas o entendimento é que gradativamente, cada dia ela está um pouquinho melhor. E hoje o processo de luto está sendo compreendido de forma diferente. É mais um processo de oscilação. É um processo adaptativo, mas a pessoa pode melhorar, recair, melhorar de novo, voltar um pouquinho. Um dia ela está bem, na outra semana ela está chorando, sem que seja uma constante melhora. Né?
Então, é isso, olha, vou lhe dizer, professora, eu, assim, amigos muito próximos meus que faleceram, e os seus entes queridos, você percebe isso até nas postagens em redes sociais.
Uhum.
É uma postagem, um dia, trazendo
uma coisa
positiva que ela... passou com aquela pessoa que faleceu,
uhum.
E uns dois dias depois, uma profunda melancolia mesmo, uhum. Assim, que você tem vontade de ir até a casa da pessoa e abraçar, uhum. Ela profundamente, porque você está vendo, se ela está expressando isso publicamente numa rede social, imagine... o grau de sentimento,
sim.
Que essa pessoa tá. E eu tenho percebido isso não só numa pessoa, em várias pessoas eu tenho percebido isso. Essa realmente é essa oscilação.
Oscilação. É. Então, a palavra de ordem é adaptação. Ela vai precisar se adaptar a uma nova condição de vida sem aquela pessoa. Também, antes do ano 2000... O que a gente escutava em velórios era algo assim, não sei, Bárbara e professora Ivana, se vocês já ouviram, eu já ouvi algumas vezes, não chore senão as asinhas, senão molha as asinhas e ele não sobe, lembra? Né? Não chora senão as asinhas dele vão ficar molhadas e ele não sobe. Então é uma coisa assim de que não chore, esqueça, se desapegue, se separe da pessoa, então tinha que doar todas as coisas, todas as roupas, e hoje não tem mais essa orientação, né, em relação a processos de psicoterapia, por exemplo, de clínica do luto. Se a pessoa quiser ficar com objetos da pessoa que faleceu, pode ficar, sabe? Não tem essa necessidade, ah, tem que se separar de tudo, tem que doar, tem que esvaziar o quarto. Também não é bacana que a pessoa... mantenha tudo instalado como se ele voltar.
Uhum. Como se a pessoa fosse abrir a porta e entrar, né?
É, tipo, o quarto dele está intacto, como se ele tivesse saído dali hoje, né? Também não é considerado uma adaptação saudável. Mas também não precisa esse rompimento, né? Então, a pessoa pode manter objetos... pode usar, sei lá, às vezes uma correntinha que a pessoa usava... A mãe vai continuar usando, sabe? Não é orientado que a pessoa se desfaça de tudo. E também que esse pode ser um objeto que mantenha um vínculo, uma representação internalizada, né, da pessoa que perdeu. E a gente pode manter, tem muita gente que considera, né, considerava que filmar ou tirar foto, às vezes de um velório ou da pessoa no hospital era falta de respeito. Hoje é a única forma de acompanhar, né? Então, se dois podem acompanhar o sepultamento, no máximo 10, e o que faz com o resto da família, que também queria ter participado daquele momento? Então, às vezes a gente vê alguém seguindo, né, indo lá, às vezes no sepultamento, só aquelas duas pessoas que foram autorizadas, e ela está com o telefone celular filmando tudo, que era algo considerado falta de respeito antes, mas agora é a única forma dos
outros poderem. Nossa, até para as artistas, uhum. Né, quando um artista falecia, lembra que teve várias discussões de pessoas que iam lá e tiravam fotografia.
Sim.
E realmente até a mídia, enfim, todo mundo
era uma
dizia
ofensa.
Realmente que era uma ofensa, que era um desrespeito, uhum. com aquela figura, né, com aquela
e agora
pessoa que
é o que a gente está vendo todo dia acontecer, filmar velórios, né, filmar sepultamentos. Porque as pessoas não conseguem acompanhar de outra maneira, né? Claro que não para expor, né? Na mídia, não,
sim,
mas
sim,
eu
sim.
Digo que é para poder alguém poder acompanhar e se sentir mais perto.
Como missas ou cerimônias religiosas,
São transmitidas hoje
são pelo transmitidas online, né?
Aham.
Então, professoras, eu só queria comentar que a gente está chegando nos minutinhos finais da nossa edição de hoje. Uhum. A conversa realmente ela tá extremamente necessária, né, para isso daqui a gente abordar esse tema. Mas eu queria, então, professoras, que vocês comentassem, né, principalmente a Gisele, por esse olhar psicológico, né? Apesar desse marco que a gente está falando até aqui, né, de toda essa questão do luto, o luto coletivo, né? Porque, como a professora Ivana falou lá no início do programa, eu conheço alguém que se foi, com certeza todo mundo que está acompanhando aqui conhece alguém
conhece.
Que se foi devido à Covid-19, né? Eu, por exemplo, eu sou de uma cidade pequena de 30 mil habitantes, só nesse último mês três pessoas que eu conhecia faleceram e pessoas da minha idade, que é o que me deixou mais triste ainda, sabe? Na faixa dos 30 anos que faleceram em decorrência da Covid. E é uma tristeza, né? Não tem como você ficar abalado. E eu lembro da morte do ator Paulo Gustavo, que muita gente até indagou, nunca falou nada do cara e tá lamentando a morte dele aí agora, mas é que, sei lá, parece que gerou, que realmente bateu, assim, viu? Não, ó, tá acontecendo, a Covid é real, ela é uma ameaça, se cuida, né, para tudo isso daí.
O que aconteceu nesse caso do Paulo Gustavo é que muita gente começou a dizer assim, se até com ele aconteceu isso...
Imagina com a gente, né?
Exatamente, então a gente até acha assim, não, mas eu tenho isso, aquilo, sabe, como se eu me sentisse por algum motivo diferente, assim, menos afetada, né, mas não, né, tem muita gente que também diz, mas por que comigo e por que não com você, né, no que você é diferente dos outros? Então, quando o Paulo Gustavo faleceu, foi muito isso que as pessoas entenderam como recado, se até com ele, por que não comigo? Né? Então, ele é uma pessoa que representa aquilo que todo mundo tem medo de viver. Né? Então, se ele, que não faltou investimento financeiro, não faltou equipamento, não faltou nada, não
nem
faltou
cuidado,
o Brasil,
né? Porque
não faltou cuidado.
Assim, ele era uma pessoa cuidadosa para não se contaminar e tudo, né?
Não faltou oração, não faltou o Brasil inteiro querendo que ele se recuperasse, ou seja, tudo que pode ser feito é feito e mesmo assim isso pode acontecer. Então a gente é remetido diretamente para a nossa impotência, né? Ou seja, mesmo você fazendo tudo certo, ainda assim pode acontecer. Então é muito chocante, a gente é como, né, uma frase de alteraram a minha vida sem me pedir permissão, sabe? Tipo, mudou tudo e eu não fui nem consultado. E aí o que a gente percebe, assim, que essas pessoas que oscilam, né, como a professora Ivana já percebeu, é o normal, é o natural, é o esperado, né, que oscile, até porque ela está sendo lembrada o tempo todo. Então, quando a gente vai deixando isso para trás,
é uma também coisa. Isso, né, porque como a pandemia ainda está e vai ainda ficar durante um bom tempo ainda, com pessoas morrendo, então aquilo relembra...
É revivido, todo dia é revivido,
né?
E isso fortalece ainda mais essa oscilação que ela está melhorando, daí algum outro conhecido faleceu, ela sofre de novo pela morte desse e daquele outro, então vai ressuscitando o tempo todo aquela mesma emoção, e a tristeza acaba sendo mais persistente. E tem, assim, critérios diagnósticos, né, que consideram que para 6 meses de tristeza persistente para criança ou mais de 12 meses para um adulto, é por si só motivo de procurar ajuda, né, para ver se não instalou ali uma depressão. Mas também o que caracteriza, assim, é a pessoa continuar se relacionando objetivamente com aquela pessoa, fazer comida na mesma quantidade que sempre fez, né, sem considerar que ele não vai mais estar ali para comer, continuar vendo se tem roupa para lavar no quarto dele, é continuar arrumando as coisas, como, então essa relação concreta não é sinal de processo de adaptação. e também o comportamento estagnado, sabe? A pessoa não consegue retomar as suas atividades, não consegue falar dele no passado, né? Ainda fala sempre no presente. Então, são comportamentos que a gente deve observar para buscar ajuda. E o que é natural, assim, que aconteça, ainda que com sofrimento, a pessoa aceite, que não aceitar, né? Eles não gostam de usar essa palavra de aceitar, que parece que estão concordando, mas é acreditar, né? Então, a pessoa começa a acreditar que aquilo aconteceu mesmo. E aí, mesmo não querendo, a pessoa assume compromissos que eram da outra pessoa, né? Então, tipo, ah, eu tenho que ir lá na casa dela, eu tenho que ver o que eu vou fazer, tenho que abrir as janelas, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, a pessoa começa a se ocupar de função que era da outra pessoa. Se tem, assim, alguma obra inacabada, ela vai lá, providencia, vamos terminar isso aqui, o que que a gente vai fazer? Vai que a pessoa estava reformando a casa, sabe? Eu tenho que me relacionar com o trabalhador que estava indo lá, eu tenho que resolver isso. Então, quando a gente começa a perceber que a pessoa está assumindo funções que era da outra pessoa, ela está evoluindo, ela está se adaptando, ela está dando andamento. Quando a pessoa fica estagnada, é já um sinal de que aquilo ali pode evoluir para um luto patológico, né?
Que deve procurar
profissional.
Deve procurar profissional.
Pra na Secretaria de Saúde, né? Tem isso. Profissionais na Secretaria de Saúde, tem equipes preparadas para atender, então, às vezes a família acha que vai passar, mas tem tristeza recorrente, a pessoa começa a mudar o jeito, assim, o ritmo, ou dormir mais do que dormia, ou dormir menos do que dormia, comer, né, ganhar ou perder peso, o choro persistente, tristeza persistente, o pensamento do tipo remorso, negativo, autopunitivo, e a vida estagnada. Então, ela não vai. Às vezes, ela nem piora, mas também não melhora, ela fica parada. Então, isso é sinal de procurar ajuda, né, e de ampliar a rede de relações. E a pessoa fica, às vezes, com raiva, né, disso que aconteceu, e às vezes, quando ela percebe assim, alguém se divertindo, ela fica com raiva daquela pessoa. Algum outro familiar que, sei lá, fez um comentário mais divertido ou falou de uma coisa legal que ia fazer, ela começa a falar mal daquele familiar, achando que ele não está sofrendo como devia. Então, tem um comportamento irritado, né, que é também característico desse processo de luto, mas que a gente espera que oscile, né, não seja todo dia que a pessoa está assim, tem dia que ela está melhor, e que com o passar do tempo ela vai se adaptando e retomando a vida. Mas vai ser ainda esperado que ela diga frases que a gente não acha adequada, né, como é que você foi fazer isso comigo, como é que você me abandonou, como se a pessoa fizesse por querer. Então tem raiva até de quem morre, sabe, é possível a pessoa demonstrar isso, e faz parte do que é esperado. Então a gente pode ser empático, acolhedor com isso, sem precisar dizer, nossa, como é que você está falando uma coisa dessa, né? Deixa ela falar, faz parte do processo. Mas observar se isso oscila e com tendência de melhora, né? E, por exemplo, quem perdeu uma pessoa lá no começo da pandemia, agora a gente já passou um ano e meio, e a pessoa ainda não se adaptou a um modo de vida sem aquela pessoa, e isso é um luto complicado, e ele pode ser beneficiado de um tratamento psicoterapêutico, né, ou com um clínico geral mesmo, sabe, tratar isso. Mas acho que é essas dicas, assim, né, para a pessoa poder olhar não só para os 500 mil, mas para quem ficou, né, para esse entorno desses 500 mil, que dá uma quantidade bastante grande de pessoas, considerando o número de pessoas próximas a ele, né, e pessoas que dependiam, ou que, para quem aquela pessoa era referência. Então, ampliar a rede de apoio socioemocional, né? E para que a gente possa ser empático e saber que está difícil para eles. Ele não consegue muito elaborar, porque daqui um pouco vem outro luto e reaviva tudo aquilo de novo. Então, é uma fase difícil mesmo. Então, gente, eu acho que
Era isso, né?
Era isso.
Obrigada, gente... professora Gisele. Eu aprendi muito hoje também.
Com vocês é bom de conversar, né? Mas espero que o pessoal também tenha aproveitado. Qualquer coisa, nos chame lá, que no... fica em comentário no YouTube, né? Pode fazer uma interação ali também.
Muito bem, dicas valiosíssimas, né, porque realmente isso, como a Gisele falou, né, são, agora no momento, né, mais até de 500 vidas que se foram, mas precisa parar e olhar para quem ficou, né, para aprender a lidar com isso agora. Agradecer a todos que acompanharam, a Cássia Fernanda acompanhou bastante aqui, a Rosimeire Rosa também deu a sua contribuição, o Márcio Oliveira, a professora Maria Caroline Valdrigues, que estava no São Saúde ontem, também estava acompanhando aqui hoje. Professora Ivana, querida, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada, Gisele. Sua estreia aqui na Rádio Uninter foi maravilhosa. Espero vê-la em breve em outras edições também do Sua Saúde aqui com a gente. E, é claro, você que acompanhou o programa de hoje, volte na semana que vem, na próxima terça-feira, que com certeza nós teremos mais um assunto de supervalia para você. Até lá e tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.